Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Seja muito bem-vindo a mais um programa da Igreja de Deus Ecos da Liberdade. Um programa que tem como intuito permanecer na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Este é o momento da Irmandade Cristã, onde nós nos encontramos através do rádio, nos unimos a nossa fé e concentramos os nossos pensamentos e ensinamentos na Palavra de Deus. No programa de hoje vamos continuar estudando um tema maravilhoso. Eu convido você a ficar comigo e aprender um pouco mais das Sagradas Escrituras. Mas antes gostaríamos de ouvir, quero começar com uma canção aqui que tem tocado o coração de muitos que testemunharam através dessa canção. A música diz: foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali, pela fé, que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Você lembra dessa canção? Vamos louvar juntos. Enquanto isso, pedir que o nosso testemunho continue sendo o da cruz, aquilo que Jesus fez na cruz por nós.
Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz converter. Ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que os olhos abri e agora me alegro em sua luz.
Eu gostaria de ter um momento de oração agora por todas as necessidades, anseios que podem estar no seu coração. Este aqui é um momento de culto, realmente. Tenho visto Deus fazer milagres através do programa de rádio. Um deles que me lembro com muita alegria foi o milagre de Deus restaurar a voz do meu pai, hoje já falecido. Mas na época ele teve um infarto e depois disso perdeu a sua voz, e uma das coisas que ele mais amava fazer era gravar os programas de rádio. E através de um programa de rádio, num momento de palavra, Deus restaurou a sua voz. Isso me faz lembrar de que Deus opera milagres através deste momento aqui com os nossos irmãos. Então, se você tem fé, direcione essa fé agora para Jesus. Olhe para Ele e coloque diante dEle o seu clamor, o seu pedido de oração, e Ele vai responder segundo a sua vontade, segundo o seu poder e no momento certo. Você confia nisso? Você quer depositar a sua fé em Jesus agora? Então vamos orar. Senhor Deus, neste momento eu quero interceder pelos pedidos de oração que os ouvintes carregam em seu peito neste momento. Dificuldades, sejam elas no trabalho, na família, na criação dos filhos ou na sua vida particular, em sua própria alma. O Senhor pode operar um milagre neste momento. Tu és grandioso, Pai. Tu és o Todo-Poderoso e em Ti nós confiamos. Queremos descansar o nosso coração e a nossa alma com a certeza de que o Senhor ouviu a nossa oração. Responda-nos, Senhor. Venha ao nosso encontro e revele a Tua vontade sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu
Existem dois perigos muito grandes para a igreja. Um deles é perder o amor. Talvez o principal problema, a principal dificuldade de uma igreja, e este problema é mencionado na carta escrita à igreja em Éfeso, em Apocalipse capítulo 2. Mas as cartas às igrejas continuam e trazem então, assim como para a carta escrita à igreja em Esmirna, traz à igreja de Pérgamo então um outro problema que pode afetar a igreja, talvez esteja afetando fortemente a igreja nos dias de hoje. O segundo maior perigo que uma igreja corre é o de perder a doutrina e o ensinamento da verdade. Em primeiro lugar, a perda do amor é muito perigosa, porque sem o amor nos tornamos meramente religiosos, frios, punidores de tudo e de todos, condenadores de todos, sem oferecer a graça. Este é um perigo que deve nos trazer uma alerta para que a nossa fé não se torne mera religião fria. Mas ao mesmo tempo, toda a igreja corre o perigo de saturar o tema do amor a ponto de sacrificar a verdade. Isto não pode acontecer. Caso contrário, a igreja se torna mundana. E a mundanização da igreja é algo que temos visto muito nos dias atuais e, na verdade, já desde a época do surgimento da igreja, tem sido esta uma luta dos líderes da igreja e até mesmo do próprio Deus. Alertar as igrejas para que não se tornem coniventes com o pecado e receptores do pecador junto do seu pecado. A igreja de Pérgamo. Pérgamo era uma igreja na região, hoje atual Turquia, que talvez você lembre de um nome parecido, Pergaminho. A cidade de Pérgamo tem justamente este nome porque o termo Pergaminho foi atribuído a ela. Uma cidade muito forte, que começou a ter e produzir a maior quantidade de literatura de sua época. Um dos objetivos do líder da sua cidade era ter a maior biblioteca do mundo e com isso superar a maior biblioteca da época, que era de Alexandria, no Egito. Estes até então produziam grande quantidade de literatura escrevendo sobre o papiros. E assim que Pérgamo desejou ser a maior biblioteca do mundo, O Egito cortou o fornecimento de papiro para que eles não pudessem mais produzir material escrito. E então, o líder da cidade de Pérgamo começa a desenvolver e produz o famoso pergaminho, meio este que foi utilizado para escrita na época, que se tornou até mais famoso e mais resistente do que o papiro, justamente por sua alta durabilidade. Feito com base em couro de animais, o pergaminho se tornou uma grande potência, inclusive comercial, da época. Nesta cidade da literatura, da modernidade, dos escritores modernos, estava inserida a nossa igreja, que, por mais que tinha ao seu redor milhares e milhares de pergaminhos com novas escritas, filosofias e crenças mundiais, precisava manter-se firme em um único texto sagrado, que era o ensinamento dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Este talvez é o grande desafio da igreja atual, que está sendo bombardeada por informações, vídeos, novas mensagens, novos conceitos, novas terapias, novas religiões. Mas o desafio é não perder a linha da verdade que vai sair até a volta de Cristo do mesmo e único livro que se chama Bíblia Sagrada. A igreja de Pérgamo literalmente se perdeu em meio aos pergaminhos. Uma igreja que acabou aceitando ensinamentos do próprio Satanás. A igreja se tornou mundana. Apesar de ter em sua essência pessoas ali fiéis, o versículo 13 de Apocalipse 2 diz: "Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás." A igreja estava inserida no meio de uma cidade diabólica. Contudo, olha o elogio que Deus traz a esta igreja: "Você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita." O que aconteceu aqui foi que um dos grandes homens desta igreja foi assassinado por conta da sua fé. E a igreja, mesmo assim, não se amedrontou, mas continuou fiel, mesmo diante da morte de um dos seus irmãos, ou quem sabe até tenha sido um dos líderes da igreja. Mas aí, depois de Deus fazer este elogio à fidelidade deles para com Deus, o Senhor Jesus traz uma alerta para esta igreja, que deve também abrir os nossos olhos para visualizarmos se de repente a nossa igreja, e aqui batemos todos nós no peito, reconhecendo que nós somos a igreja, será que Deus levantaria essa crítica contra nós? O texto diz: "No entanto, contra você tenho algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas. Olha, você está permitindo, diz aqui Jesus, você está permitindo que pessoas dentro da comunidade comecem a disseminar ensinamentos perigosos e sedutores ao povo de Deus. A tolerância para com ensinos falsos deveria ser zero dentro da igreja, mas a igreja de Pérgamo tratou isso tudo de uma forma bastante colorida, aceitando alguns com opiniões bem diferentes." O texto continua dizendo: "Deixou que os induzissem a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual." A parte da sexualidade sempre foi um dos pontos culminantes na santidade de uma pessoa, de uma igreja, de um povo, e sempre foi um ponto muito intrigante. E a igreja de Pérgamo acabou relaxando neste assunto. Acabou permitindo que ensinamentos diferentes, tolerantes com relação à sexualidade e à libertinagem, permanecessem em seu meio. Veja que assustador, uma igreja que era fiel a Deus começa a permitir que o mundo entre e sente nos seus bancos e dissemine as suas ideias. Versículo 15 de Apocalipse 2 continua: de igual modo você tem também permitiu ainda que aqueles que ensinam a doutrina dos Nicolaitas ficassem entre vocês. Isso não pode acontecer. E então o versículo 16 diz: portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra você com a espada da minha boca. Sabe o que é a espada aqui? A espada é um símbolo da palavra verdadeira. A condenação que a igreja de Pérgamo estava recebendo vinha diretamente da palavra de Deus. A própria Bíblia condena aqueles que estão fora dos seus ensinamentos. Sabe por que muitos querem atualizar a Bíblia? Querem uma tradução mais nova? Querem retirar alguns versículos? Não suportam o que ela ensina? Porque a própria Bíblia elogia o que está certo e condena o que está errado. Dois grandes perigos sondam a igreja dos últimos tempos. A primeira, e mais importante talvez, alerta, é aquela feita à igreja de Éfeso: não perca o primeiro amor. Não perca o amor pelo Senhor, não perca a graça e misericórdia. Mas o segundo e importante ponto perigoso que a igreja deve cuidar para não cair é a perda da doutrina e do ensinamento verdadeiro. O que é errado continua sendo errado. O que não pode ser feito continua não podendo ser feito. Caso contrário, as nossas próprias práticas irão nos condenar baseado na espada que é a palavra de Deus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aqui, novamente, esta chamada para que nós possamos acordar e manter o primeiro amor, mas também a doutrina verdadeira. Ao vencedor darei o maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome escrito nela, conhecido por aquele que a recebe. Muitos se perguntam o que pode ser esta pedra branca com um novo nome, sendo uma recompensa àqueles que permanecerem fiéis tanto ao primeiro amor quanto às doutrinas verdadeiras. Alguns estudiosos da época diziam que os romanos, quando nascia uma criança, o pai costumava escrever o nome da criança sobre uma pequena pedra branca e com isso declarava então que este era o seu filho e qual era o seu nome. Se este estudo arqueológico for verdadeiro, então a mensagem proferida aqui, aqueles que permanecerem fiéis no amor e também na doutrina, é de que o próprio Deus, quando chegarmos no lar celestial, estará declarando que somos seus filhos e seremos recebidos por Ele eternamente. A minha oração é que nós possamos ter o nosso nome escrito numa pedra branca. Em primeiro lugar, sem esquecer da mensagem e a carta à igreja de Éfeso, permanecendo no primeiro amor. E em segundo lugar, pegando lição aqui desta repreensão à igreja de Pérgamo, de que possamos também permanecer na doutrina e não permitir que a nossa vida seja mundanizada. Senhor, santifica-nos através da Tua palavra. Tenha misericórdia da Tua igreja e de todos nós. Te peço, Senhor, que nos ajude a ficarmos atentos para que em nossa vida não entre o mundo com toda a sua crença, com o seu modo perverso de viver, mas que, apesar de amarmos uns aos outros e amarmos também os pecadores, que possamos continuar repreendendo o pecado e não aceitando que ele entre nem em nosso coração, nem no coração da igreja. Ajude-nos, dê-nos sabedoria, em nome de Jesus. Amém.
Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br. Que Deus te abençoe.